Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com. I looked over at the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and
conditions. 18 plus. Liderança, pelo exemplo, é o sistema mais sensível e poderoso de qualquer processo de liderança. 2015, a Magazine Luiza ela deu um prejuízo de 47 milhões de reais. Nesse ano, seu valor de mercado era de 300 milhões de reais. Em 2016, a organização começa a colocar o vetor tecnológico como um dos principais vetores de desenvolvimento do seu negócio e já lucra 104 milhões de reais. O valor de mercado da companhia vai para 1,5 bilhões de reais, ok? Ou seja, o valor de mercado da companhia é 14 vezes o seu lucro. Em 2018, a companhia se consolida como uma das companhias mais bem-sucedidas no Brasil em termos de transformação. O seu lucro sobe de 100 milhões de reais, depois de dois anos, para 600 milhões de reais. E o seu valor de mercado? O valor de mercado sobe para 30 bilhões de reais. Aonde está esse delta, essa diferença? Está na transformação cultural da organização, sacou? Lá em 2016 era uma empresa de varejo, 2018 uma plataforma digital com pontos físicos e calor humano. Vale frisar que agora em 2019 a companhia já está valendo mais de 45 bilhões de reais.
E aí, quer embarcar nesse episódio para decifrar o novo Código da Cultura? Essa é mais uma obra de José Salib Neto e Sandro Magaldi, que está aqui hoje e vai nos ajudar a entender aquelas regrinhas de conduta que não estão escritas em nenhum lugar, mas mesmo assim comandam os destinos das organizações.
Um dos erros mais comuns em todo o processo de transformação cultural é justamente ter essa visão, Gustavo, que você tendo um modelo de comando e controle, ou seja, mandando, dando ordens para que todos mudem, todos irão mudar. Isso é uma ilusão. Eu brinco que essa visão faz parte daquela série chamada Me Engana Que Eu Gosto. Você engana a todos e a si mesmo que você está dirigindo uma mudança. E as pessoas lhe enganam e se enganam a si mesmas falando que estão mudando. É um jogo do engana. No primeiro desafio que existir, na primeira encruzilhada, você vai voltar ao modelo anterior.
Os melhores livros de negócios investigados a fundo por quem entende de empreendedorismo. Fique ligado, pois está começando mais um episódio do Resumo Cast com Gustavo Carriconde e Renata Libérica.
O livro O Novo Código da Cultura foi publicado em 2019. Os autores são dois grandes nomes do mundo empresarial, Sandro Magaldi e José Salib Neto. O objetivo da obra é ajudar qualquer tipo de empreendedor a começar a transformação do seu negócio através da cultura.
Cultura organizacional é um sistema que sempre existiu na história corporativa. Toda organização tem uma cultura organizacional. Muitos me perguntam, mas Sandro, eu tenho uma empresa pequena? Eu já tenho uma cultura? Claro. Mesmo uma empresa com um, dois funcionários, ela tem uma cultura que se consubstancia no seu início pelo mindset, pela mentalidade do seu fundador. Então, toda organização tem sim uma cultura organizacional. Agora, por que esse sistema sofreu alterações e ele ganhou tanta relevância nos últimos tempos? Essa relevância foi conquistada graças às transformações do ambiente. Num ambiente estável, mais previsível, como o ambiente anterior, a cultura obedecia a esse mesmo critério. Ela era estável e previsível. A cultura de um negócio, ela foi desenvolvida para fortalecer e manter a estabilidade daquela organização. Por isso que ao longo de tantos anos, você não encontrou tantos conteúdos e tratados sobre o tema. O autor seminal sobre cultura, que é uma das nossas referências, inclusive no livro, é Edgar Schein. E você vai encontrar a obra de Schein no final da década de 70, começo dos anos 80. Ou seja, esse sistema, o da cultura organizacional, não sofreu tantas alterações ao longo dos anos. E a pergunta é, o que aconteceu de diferente para que ele emergisse com toda a força nessa atualidade? As transformações no ambiente. Como eu disse, uma cultura estável, mais rígida, ela combina com um ambiente estável. Nós vivemos num ambiente imprevisível, incerto, volátil, complexo, é o mundo VUCA, é a quarta revolução industrial. que envolve uma flexibilidade em todo o contexto muito grande. É evidente que num contexto como esse, uma cultura inflexível, uma cultura que trabalha toda ela desenvolvida para manter a estabilidade do negócio, ao invés de se configurar no ponto forte, ela pode se configurar no ponto fraco. Então, a despeito de toda a tecnologia envolvida nessas transformações do ambiente, eu sempre digo, e no livro nós comentamos sobre isso, as transformações não dizem respeito à tecnologia. Transformações do mundo e do ambiente empresarial dizem respeito a pessoas. E se dizem respeito a pessoas, o sistema da cultura organizacional é o principal sistema que deve ser refletido, influenciado e trabalhado para que você tenha um sistema de crenças da sua empresa aliado com essa nova realidade.
Tá, mas se nós vamos falar de cultura, precisamos definir exatamente qual é o seu significado.
Cultura é um sistema tão etéreo, tão distante da nossa realidade, ele é tão intangível, que há uma dificuldade clara, inclusive, de enunciar o que é cultura. No novo Código da Cultura, nós trouxemos várias interpretações, meu amigo. Então eu posso citar algumas que eu mais gosto. Por exemplo, a que eu mais gosto: cultura é nosso jeito de ser, é nosso jeito de fazer as coisas. Cultura é como somos. Essa interpretação traz consigo uma visão, né, Gustavo, que a cultura ela não é enunciada explicitamente em todas as suas nuances, que o jeito que nós somos, o jeito que a nossa organização é aquele jeito que muitas vezes as coisas não são ditas, mas é assim que funciona aqui. Então essa é uma interpretação informal que eu gosto muito. Agora, indo para um escopo e para uma estrutura mais formal, cultura é a filosofia da corporação, é seu sistema de crenças, são as normas e valores que regem a organização. Cultura é aquilo que acontece quando o líder não está na sala. Porque a cultura norteia todo o processo de tomada de decisões. A cultura norteia todas as atitudes dos colaboradores. O Rony Mesner, que é o fundador da Reserva, né, um dos principais empreendedores do setor de moda do Brasil, inclusive nos dá o endosso no livro, diz o seguinte: cultura é como um ponto de bifurcação. É ele que vai definir se você vai para um caminho ou para outro caminho. Então, todas essas definições demonstram ou estão alinhadas com essa mesma conceituação, Gustavo. Cultura é a forma como a organização se projeta. É a forma como o sistema de crenças da organização se externaliza. É a mentalidade da empresa, né?
Resumo Cast. Livros para empreendedores.
40% dos negócios que hoje fazem parte do ambiente empresarial não vão mais existir em apenas 10 anos. A maioria das organizações que morreram nos últimos anos não falharam apenas por fazer coisas erradas. Elas falharam principalmente por fazer a mesma coisa certa durante muito tempo. A resistência cultural à mudança está no cerne dessa questão. Adaptar a cultura da sua empresa para que ela aprenda mais rapidamente, seja flexível e esteja em linha com as mudanças do mercado é um fator crítico de sucesso nesse novo contexto. A mudança é mandatória e quem negligenciar essa demanda ficará pelo caminho.
O primeiro passo de qualquer modelo de transformação cultural é reconhecer qual é a sua cultura. Sempre me perguntam, Sandro, como eu começo? E eu digo, começo de tudo é você reconhecer qual é a sua cultura. Baseado nessa reflexão, nós, eu, Salib, nos preocupamos em encontrar uma referência que tangibilizasse na prática uma tipologia de culturas. E encontramos numa edição da Harvard Business Review um material muito interessante de 3 professores da Harvard que fizeram um estudo para Spencer Stuart, mostrando uma tipologia das culturas. Eles chegaram a 8 tipos de cultura organizacional. Vale frisar que a construção desse framework se baseou em 2 vetores. No vetor da horizontal é como a companhia interage entre si, ou seja, como seus colaboradores interagem entre si. Ela é uma companhia que valoriza mais a individualidade, a independência, ou ela é uma companhia que valoriza mais a coletividade ou a interdependência? Esse é o vetor horizontal. No vetor vertical, nós temos como a companhia interage com o meio, com o ambiente. É uma companhia mais flexível, aberta às mudanças do ambiente, ou é uma companhia mais inflexível? Em cima desses quadrantes, então desses 2 vetores, se estabeleceu 4 quadrantes. Em cada quadrante existem 2 tipos de cultura: cultura de autoridade, cultura de segurança, cultura de resultado, cultura de aprendizado. Enfim, são 8 tipos de cultura. Os autores descobriram que uma organização nunca tem um só estilo de cultura no seu negócio. Ele tem 2, às vezes 3, mas sempre um preponderante. Eles pesquisaram mais de 2.400 companhias, inclusive brasileiras, para chegar à corroboração, né, dessa tese. E alguns elementos interessantes. Primeiro, eles chegaram à conclusão que 89% das empresas, veja o número, hein? 89% das empresas, é um número assustador, 89% das empresas tem uma cultura preponderante, a cultura do resultado. Essa cultura do resultado, ela é muito orientada ao atingimento de metas, ao foco no curto prazo e a resultados financeiros. 89% das organizações adota ou tem em sua estrutura essa cultura organizacional. Qual que é o risco dessa cultura nos dias atuais? Esse sistema, quando muito orientado a uma visão de curto prazo, ele coíbe a inovação, porque ele torna a organização muito fechada, muito hermeticamente fechada ao ambiente.
Baseado então nessas tipologias e em anos de experiência dos autores no mercado, eles criaram um framework para explicar os elementos mais adequados para uma cultura afinada com a realidade que estamos vivendo hoje.
E nós chegamos a um framework, né? Quem tem a oportunidade de conhecer o livro lá vai ver, é um desenho da cultura mais aliada a esses novos tempos. Nesse desenho nós temos, na esfera inferior, como se fosse um anel, o propósito. Então a tese é que uma cultura forte, o farol dessa cultura forte é a visão de propósito. As pessoas, indivíduos, sejam nos seus papéis de colaboradores, seja no seu papel como cliente, cada vez mais indivíduos não se aliam a empresas, e sim a visões de mundo, a propósito. Então hoje não é concebível que uma organização, seja ali qualquer natureza, porte, setor de atuação, não tenha um propósito claro da sua ação. Então, o elemento externo, o farol dessa cultura tem que ser o propósito. No eixo central, bem no centro, né, ditando todos os rumos da organização, é o que a gente chama de customer centricity. No centro está o cliente. E é uma visão diferente do foco no cliente, que sempre foi muito preconizado pelo ambiente empresarial e pela toda a literatura acadêmica. O customer centricity, ele tem como sinônimo a seguinte visão: eu tenho de colocar o meu cliente no centro da minha jornada de criação de valor. Todas as organizações vitoriosas dessa nova era adotam essa mentalidade em seu negócio. Por isso que ela está impregnada na sua cultura. O cliente é o centro da minha jornada de criação de valor. Por que que isso é diferente? Porque até então, no mundo estável, todo o nosso processo de criação de valor foi muito orientado à eficiência operacional. Eu sempre olhei muito mais os meus recursos e a minha eficiência operacional em detrimento de um olhar do cliente. No mundo como o nosso, isso não funciona. O cliente, o nível de concorrência é cada vez maior, a volatilidade dos mercados cada vez maior, eu tenho que colocar o cliente no centro da minha jornada de criação de valor. Pois bem, então eu tenho um anel externo, tenho um anel interno. O que permeia essas duas visões? Aí nós desenvolvemos um sistema de peso e contrapeso. A cultura de resultado tem que estar presente na nossa cultura. Por quê? Porque a cultura de resultado é fundamental para nós termos a excelência operacional requerida e necessária para esses novos tempos. Você fala, pô, Sandro, você tá maluco. Você acabou de falar que a excelência operacional é um risco? Pois é, em demasia ela é um risco. Mas eu não posso abandonar nunca a minha capacidade de execução. Se é um risco de nós ficarmos muito presos ao presente, às nossas organizações, eu digo que é o risco também de ficarmos muito presos ao futuro. Olhando a inovação como um sistema distante, como algo longínquo, que um dia eu vou atingir. Eu digo a vocês, não, vamos equilibrar. Eu tenho que ter uma cultura de resultado para garantir o resultado do curto prazo. E aí sim vem a visão que nós concebemos como fundamental no sistema de cultura corporativa. Eu tenho que ter, para equilibrar esse sistema de resultados, a cultura de aprendizado. A cultura de aprendizado, ela privilegia o indivíduo e tem muita flexibilidade com o ambiente. É uma cultura da abertura. Aí é a visão que nós concebemos, onde existe um equilíbrio entre eficiência operacional e alto nível de aprendizado, alta abertura ao meio. Porque dessa forma, se uma me puxa para o resultado no curto prazo, a outra me puxa para a inovação de longo prazo. Num sistema de peso e contrapeso, tendo o cliente no centro do processo e o propósito como grande guia. Então nós, metidamente, né, Gustavo, construímos um novo framework que nós entendemos ser relevante para esse novo ambiente corporativo mais alinhado às transformações do ambiente. Porque se eu não consigo ter uma cultura alinhada com as transformações do ambiente, a tendência é que eu tenha muita dificuldade na evolução do meu negócio.
Aprender é mais importante do que ser o primeiro. O que vai diferenciar os vencedores dos perdedores nessa nova era não será a tecnologia que adotam nem o capital financeiro, mas sim o seu desejo de aprender. Quem não for capaz de aprender com os movimentos de mercado estará morto mais rápido ainda. O Google não foi o primeiro buscador do planeta. A Amazon não foi o primeiro e-commerce. O iPhone não foi o primeiro smartphone. Essas empresas, no entanto, aliaram a velocidade de lançar produtos que não eram perfeitos em sua estreia com alta capacidade de aprendizado para evoluir quilos de acordo com os inputs do mercado. Antes era necessário aprender para lançar um novo projeto. Atualmente é necessário lançar para aprender.
Eu sempre digo que nesse novo mundo eu tenho mais perguntas do que respostas. Eu tenho mais indagações do que convicções. Mas para mim está muito clara essa questão da cultura de resultados. E, meu amigo, ela é baseada numa visão histórica. Como eu disse, se você pegar a estratégia toda, meu amigo, ela veio da eficiência operacional para a busca da vantagem competitiva duradoura. É daí que surgiram os grandes conglomerados. É daí que surgiu a tese de que eu tenho que controlar minha cadeia de valor para ser mais competitivo. Hoje, no mundo em que vivemos, a vantagem competitiva duradoura ela não existe mais. Toda vantagem competitiva é transitória. Para que eu possa... Então, qual é a solução? É que eu continuamente tenha de desenvolver novas formas de obter vantagem competitiva. Continuamente eu tenho que aprender com o meio, exercitar essa visão, executar essa estratégia e já pensar na próxima etapa. É uma loucura, né? É um mindset muito distinto do que a gente está acostumado, mas é a realidade. Veja, a questão de 3 semanas atrás foi publicada uma matéria no jornal Estado de São Paulo, uma série que eles estão fazendo, com líderes corporativos sobre essa nova economia. Me chamou muita atenção a entrevista com o presidente atual do Banco Bradesco, onde ele fala o seguinte: antigamente eu acordava pensando nos meus competidores diretos. Pensava no Santander, pensava no Itaú, pensava no Banco do Brasil, pensava na Caixa Econômica Federal. Hoje, quando eu acordo, eu não sei em quem pensar. É chumbo de todo lado. Quer metáfora mais forte do que essa, meu caro? Porque hoje, o presidente da Vivo acabou de dar um comunicado que ele vai entrar no negócio financeiro. O Nubank é o maior banco digital do mundo. O Rappi também falou que vai fazer super app. A Magazine Luiza entra em serviço financeiro, pau vem de todo lado. Se eu me ancorar numa visão de estabilidade, eu não vou conseguir estar sensível a essas mudanças. Então, como eu disse, eu tenho muito mais indagações do que convicções. Mas essa visão do aprendizado, pra mim, ela veio pra ficar. E quem não está trabalhando numa cultura de aprendizado, corre sérios riscos, meu caro. Sérios riscos.
Uma das armadilhas nessa jornada de transformação cultural é seduzir-se pelo caminho mais fácil e confundir a cultura organizacional de uma empresa com o seu clima organizacional. Clima consiste no sentimento do dia a dia dos membros da empresa. Ele é altamente susceptível a mudanças dentro da organização. Suas condições são temporárias e mudam de acordo com o impacto de decisões corporativas. A cultura organizacional, por outro lado, é permanente e duradoura. O processo de transformação cultural é complexo e tende a ser lento, diferentemente do clima organizacional, que tem a característica mais efêmera.
Mas, de certa forma, o clima e a cultura organizacional estão conectados. Empresas com uma cultura mais resiliente conseguem suportar de maneira mais fácil cenários instáveis e imprevisíveis. Já culturas mais tradicionais possuem dificuldade para entender o que está acontecendo à sua volta, e esse sentimento acaba afetando os seres humanos que fazem parte das empresas. Isso gera ansiedade, apreensão, medo e afeta, sim, a produtividade. Mas como é que se diagnostica problemas que uma corporação está sofrendo e que tenham como causa raiz a cultura?
Como cultura é um sistema muito etéreo, muito intangível, não existe uma receita de bolo para esse processo todo. Quer dizer, quais são os indicadores para analisar se a minha cultura ela está alinhada com o ambiente? Declínio nas vendas? Pode ser que não, por incrível que pareça, pode ser que no curto prazo as minhas vendas estão indo bem. Insatisfação dos colaboradores? Esse é um tema. Você deve estar acompanhando como existe um aumento importante no número de pessoas acometidas com saúde, com problemas de saúde mental no ambiente corporativo. Essa pressão exacerbada, sem uma visão clara do mecanismo para dar continuidade nesse processo, tem deixado as pessoas cada vez mais atônitas. Opa, esse é um elemento. O que mais? Insatisfação de cliente? Pode ser. Agora, o que eu diria a você é o seguinte: é uma constatação clara de que eu tenho uma dificuldade grande na inovação, ou seja, sempre que eu tento inovar, eu não consigo. Eu tenho uma resistência muito grande dos meus colaboradores, uma resistência muitas vezes tácita, ou seja, ela não é falada, ela não é explicitada, ela simplesmente acontece. E toda e qualquer inovação que eu trago, toda e qualquer ideia nova que eu trago, eu encontro uma resistência cultural. Ou seja, pra gente parafrasear de uma forma mais clara isso, eu não encontro uma resistência cultural, eu encontro uma resistência do sistema. Ela é invisível, né? E às vezes acontece, como eu disse, de uma forma silenciosa. As pessoas falam que vão fazer, falam que estão de acordo, mas não acontece. Então eu diria que o sinal de alerta, ele deve ser despertado quando você encara um ambiente onde você tem que mudar, seus concorrentes estão mudando, novos entrantes estão entrando nesse mercado, tudo está sendo transformado, porém você tem uma dificuldade enorme de mudar a forma como você faz as coisas. Esse, Gustavo, inegavelmente, é o primeiro passo que desperta um sinal de alerta, porque hoje nós temos que estar preparados para mudar continuamente. Existe uma transformação importante acontecendo no framework de estratégia. Até então, os modelos estratégicos tinham como principal objetivo a vantagem competitiva duradoura. É a visão do Michael Porter. Eu tenho que trabalhar para ter um posicionamento adequado na minha cadeia de valor para ter uma vantagem competitiva duradoura. Nesse contexto, quando a tecnologia subverteu toda a lógica do negócio, há um aumento a um nível jamais visto dos índices de concorrência. Nenhuma vantagem competitiva é duradoura. Todas as vantagens competitivas são transitórias. Por isso que eu tenho que ter uma cultura organizacional que seja aberta a essas transições e volatilidades de mercado. É a cultura de aprendizado. Então, como eu disse, se você tiver, e esse é um indício forte para você falar, opa, algo tem que mudar, um sistema organizacional muito inflexível, difícil de mudar, cheio de verdades absolutas, nada passa, eu não consigo colaborar, não consigo ter um trabalho colaborativo, é aí que o seu sinal de alerta deve se acender. Como você identificar isso? Sobretudo no processo de tomada de decisões, sobretudo em novos projetos. Quando as coisas devem acontecer de fato, e você observa que a resistência é muito grande. É aí que você tem que refletir sobre um sistema de transformação cultural, que não é nada simples, tá? Não é nada simples. Como eu identifico uma cultura, né? Se você tem uma organização muito complexa, muito grande, você vai ter que contar com uma empresa especializada. Você tem que fazer pesquisa quant, pesquisa quali, vai ter que trabalhar com etnografia, observação participante direta sobre o seu sistema organizacional, porque não é um processo que você olhou e identificou. Se você tem uma organização menor, no livro, nós trabalhamos uma visão baseada em três sistemas. É uma visão de Edgar Schein. Ele diz que a cultura é composta por artefatos, que é a parte mais visível da cultura, né? É o topo do iceberg. No meio você tem as normas e valores, que é como a cultura se tangibiliza, seja de uma forma explícita pelas normas explícitas, ou seja, ó, aqui você só pode, todo presidente tem que ter sido vendedor. Isso é uma norma explícita, é uma determinação clara. Ou valores que muitas vezes estão implícitos, né? Então aqui, ó, aqui nós valorizamos a meritocracia. Isso está falado de alguma forma, mas mais do que falado, é um sistema que permeia todas as decisões da companhia. Então, artefatos no pico do iceberg, normas e valores no meio, e embaixo, o sistema mais profundo da cultura, o sistema de crenças e pressupostos básicos. Então, como eu identifico minha cultura? Vai dar uma olhada nos seus artefatos. Olha como se tangibiliza seu sistema de crenças. Quais são os rituais da organização? As reuniões, elas são participativas, não são? Como a organização toma decisão? Essa decisão é centralizada, ela é colaborativa, você tem um processo que demora mais porque ele é por consenso, ele não é. Dress code, como as pessoas se vestem? Esse dress code diz respeito ele diz sobre a cultura do negócio. Instalações, história. Vai estudar a história da companhia. Você vai entender muito como o sistema de crenças foi formatado. Como eu disse, num sistema mais complexo, você não consegue fazer isso só por meio de uma observação com menos engajamento e envolvimento. Você precisa de ferramentas para isso. Num sistema mais complexo, você precisa usar essas ferramentas.
Quatro elementos da mudança cultural de uma empresa. Segundo os autores, para que uma mudança cultural ocorra, é recomendável: A. Trabalhar com a cultura existente de acordo com ela. B. Começar mudando alguns comportamentos críticos, não o mindset e filosofia da organização. C. Usar métodos virais. D. Mobilizar forças racionais e emocionais. A mudança na filosofia do negócio, suas crenças e seus pressupostos básicos vai acontecer como consequência da alteração dos comportamentos críticos da equipe. É necessário engajar todos nessa estrutura como uma estratégia de comunicação eficiente. Avisos em murais para se comunicar não é o suficiente.
O CEO tem dois papéis que são para lá de fundamentais nesse processo. Um é o seu papel como executivo. Então, ele tem o papel prático de definir as diretrizes, executar as diretrizes. É um papel do gestor daquele negócio. Ele é um líder responsável pela execução da estratégia definida e, como tal, ele é um líder que influencia diretamente na cultura do negócio. Agora, tem uma segunda dimensão da liderança que muitas vezes é desprezada, que é o papel simbólico. Todos estão olhando para a liderança. Tudo o que o líder realiza é observado de lupa por todos os colaboradores da companhia. Todas as iniciativas para o bem ou para o mal influenciam no sistema de crenças da companhia. Então, o líder é o grande farol da transformação. Se o líder não estiver alinhado com essa transformação, ela não vai acontecer na sua plenitude. Se o líder não for aliado a todo o processo de transformação, ela não vai acontecer na sua plenitude. E esse alinhamento e engajamento deve ser legítimo. Não pode ser para inglês ver. Não pode ser só uma visão, uma mensagem, um discurso politicamente correto para que todos possam olhar e falar: puxa, é verdade, nós temos que mudar mesmo. Não, eu sempre digo, né? Walk the talk, para mim, é o melhor e maior ensinamento de qualquer liderança. Passa, a liderança pelo exemplo é o sistema mais sensível e poderoso de qualquer processo de liderança. No livro, além do caso da Magazine Luiza, nós apresentamos um caso que para nós é outra tangibilização clara e evidente dessa transformação, que é o caso da transformação cultural da Microsoft, que foi conduzida, liderada.
With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18+ terms and conditions apply. See website for details.
Por Satya Nadella. Inclusive, uma outra obra que eu sempre recomendo é a obra de sua autoria, né? O Hit Refresh. Em português, se eu não me engano, é Aperte o F5. Esse é um verdadeiro tratado, um verdadeiro manual de uma transformação cultural bem-sucedida numa organização com mais de 120 mil colaboradores. Satya Nadella tem uma metáfora que eu gosto muito, um artefato que eu gosto muito. Ele diz o seguinte: para mim, cultura é tão importante que o C de CEO não deveria ser de chief, e sim de culture. O C de CEO deveria ser de cultura, porque ele é o principal norte de todo líder, todo CEO, todo presidente. A cultura é preservar e manter uma cultura adequada para o negócio, deveria ser a principal diretriz de qualquer líder de qualquer organização.
Em uma era onde o mercado está tomado pelas startups, por causa da facilidade que temos hoje de atingir as pessoas, impactá-las, criar novos negócios, solucionar problemas de formas diferentes, muitos empreendedores, muito jovens, estão entrando no mercado com um papel de liderança. E por ter pouca experiência, colocam os pés pelas mãos no que diz respeito à cultura. O papel de CEO, os papéis de diretores em organizações, mesmo que ocupados por pessoas jovens, eles são o local onde as pessoas do restante da organização vão olhar caso tenham que decidir como se comportar diante de desafios, diante de relacionamentos com os clientes, diante da criação ou da interpretação de novos processos. Tudo inicia de cima para baixo. Então, se você é o líder de uma pequena empresa ou founder aí, como acontece muitas vezes, de uma pequena startup, onde talvez seja você e mais duas ou três pessoas, sabe aquela reuniãozinha que você sempre chega atrasado 5 minutos? Sabe aquele seu jeitinho que você tem de falar mal dos seus próprios clientes? Sabe aquela mania que você tem de sempre estar colocando a culpa de tudo o que acontece na empresa em outros fatores? No mercado, na concorrência, no governo? Pois é, a sua equipe vai replicar esse comportamento e imprimir no DNA da sua cultura. E um dia, se a startup superar o abismo e conseguir se tornar uma grande empresa, essas pequenas coisinhas serão muito difíceis de serem modificadas. Para as empresas mais tradicionais que precisam passar por uma cirurgia plástica e mudar a sua cultura, a lógica é top-down também. É de cima para baixo, porque estamos falando da mesma coisa: comportamentos humanos.
Um dos principais paradoxos da cultura, ele é paradoxal porque ele é contra o senso comum, é o seguinte: toda e qualquer transformação cultural deve acontecer top-down. Ou seja, ela tem que derivar de cima, ter o apoio de cima, ter o apoio da liderança, ser derivada da liderança, e de lá ela desce atingindo todos os sistemas corporativos, todas as camadas da organização. Agora, o paradoxo é que se ela não for bottom-up, ou seja, se ela não tiver um engajamento da base da pirâmide e de todas as outras camadas de baixo para cima, ela não se consubstancia. Porque cultura, Gustavo, não é como uma definição estratégica. Eu defini que agora nós vamos ter uma nova estratégia. Sei lá, nós vamos atuar com canais de distribuição, nós vamos abrir um canal de vendas B2B, eu não sei. Qualquer orientação estratégica você manda e a tendência é que todos obedeçam porque é algo muito racional, esquemático. A estratégia cabe num PowerPoint, a cultura não. Então, cultura não é assim, não adianta você mandar. Você tem que influenciar todo o sistema organizacional, influenciar todos os indivíduos, buscando o engajamento de todos eles para que a cultura esteja entranhada em todo o ambiente empresarial. Então, se a cultura tem que ser top-down, ela só vai virar uma realidade se ela for bottom-up. Atenção a isso. E um dos erros mais comuns em todo o processo de transformação cultural é justamente ter essa visão, Gustavo, que você tendo um modelo de comando e controle, ou seja, mandando, dando ordens para que todos mudem, todos irão mudar. Isso é uma ilusão. Eu brinco que essa visão faz parte daquela série chamada Me Engana Que Eu Gosto. Você engana a todos e a si mesmo que você está dirigindo uma mudança. E as pessoas lhe enganam e se enganam a si mesmas falando que estão mudando. É um jogo do engana. No primeiro desafio que existir, na primeira encruzilhada, você vai voltar ao modelo anterior. Então, um dos principais erros cometidos em qualquer processo de transformação cultural é acreditar que o modelo de comando e controle basta para um processo de transformação cultural. Ele não basta. Deixa eu te dar alguns exemplos de artefatos, meu amigo. Recentemente, numa das consultorias que eu trabalhei para um dos clientes, sobre cultura, sobre transformação cultural, eu me deparei com um artefato. Era uma companhia que tinha alterado todo o seu layout do negócio. Seguido uma linha muito usual hoje, né, que eu chamo de escritório à la Google, né? Escritório moderno, bacana, e tinha lá uma área de descompressão. Fui lá visitar a companhia, eram 3 horas da tarde, algo do gênero. A tal da área de descompressão, que tinha videogame, salgadinhos, tudo, uma área bem cool, né? Aquela área estava vazia, né? Bacana. Falei, mas tá que tá vazio, né? Falei, pois é, o pessoal tá trabalhando, bacana. Depois que a gente evoluiu um pouco na conversa, esse briefing foi melhor trabalhado, esse líder chegou pra mim, falou pra mim: Sandro, puxa, a gente tem que mudar nossa cultura pra ter uma mentalidade mais aberta, porque veja, sabe por que aquela área de descompressão está vazia, esse horário? Eu falei, por quê? Porque as pessoas têm medo de irem para essa área de descompressão e os seus líderes acreditarem e lhes cobrarem por eles não estarem trabalhando. Entendeu? Então o cara faz um baita de um investimento num modelo que ele acha que aquele artefato vai mudar a cultura, mas não mexe no sistema de crenças da sua liderança. Não engaja essa liderança no novo modelo. É um desperdício de investimento. Eu prefiro que você não faça nada. Eu prefiro que você fique com o escritório como era, porque só está depondo contra o seu negócio. Pra você fazer uma área de descompressão que só funciona depois das 18 horas, só aí as pessoas vão quando ninguém mais estiver trabalhando, aí não funciona, certo? Então esse artefato, não basta você construir esse artefato se ele não vier seguido de um legítimo e autêntico trabalho de mudança de modelo mental de todos os colaboradores, sobretudo da liderança, quanto a esse novo modelo de fazer, de trabalhar, de atuar, de gerenciar o seu projeto.
Tecnologia como vilã. Como algumas empresas que foram líderes de mercado durante décadas sumiram do mapa de forma tão avassaladora? Seria a tecnologia a única culpada disso? A resposta é não. Se, por um lado, o principal vetor da transformação é a tecnologia, por outro, na essência das mudanças estão as pessoas. A tecnologia nada mais é do que a alma coletiva daqueles que a construíram. Ela não emerge do vazio, não surge do nada. Ela é a consequência da visão de indivíduos que enxergam o futuro projetado e o tangibilizam por meio desse sistema. A tecnologia é o meio para a transformação e não a transformação em si. O sucesso no processo de adaptação das organizações ao novo está relacionado à maneira como as pessoas encaram essa nova perspectiva nas companhias e abraçam ou não essas transformações.
Nós falamos muito em cultura de inovação, não é isso? Eu quero ter uma cultura de inovação. Na realidade, Gustavo, a cultura de inovação é uma consequência de um sistema de crenças que você tem na organização que fazem com que a sua empresa esteja mais aberta à inovação. A cultura não é uma causa, a cultura é uma consequência. Dessa forma, como é relevante refletir sobre uma cultura mais propensa à inovação? Sobretudo pelo aquilo que eu falei no começo da nossa conversa. Uma cultura muito forte pode se tornar uma cultura inflexível. Uma cultura inflexível, ela não troca com o meio. É uma cultura que privilegia verdades absolutas. É uma cultura que não tem. É uma cultura que privilegia a aversão total ao risco. É uma cultura que não é afeita ao aprendizado, porque eu sei tudo. As minhas regras valem mais do que o meio. Dessa forma, essa cultura, ao ser inflexível, não trocando com o meio, ela não ajuda na inovação. Por isso que eu digo, a cultura de inovação é uma consequência disso tudo. É uma consequência de um pensamento que privilegia a tomada de riscos, privilegia os experimentos, privilegia o novo, privilegia até a aventura, privilegia a criatividade, derruba os silos, trabalha mais colaborativamente, se abre para o meio e tem uma visão clara. O Satya Nadella coloca um artefato da cultura, da transformação cultural que ele fez na Microsoft, que nós comentamos no livro que eu adoro. Ele fala: nós passamos de uma cultura de sabe tudo por uma cultura de querer aprender tudo. Isso é fantástico. Eu sabe tudo, não aprende. O sabe tudo não inova. Eu sou o dono da razão. Agora, aquele que sabe que tem que aprender tudo, está continuamente aberto à inovação. E veja, meu amigo, por isso que no livro nós fazemos questão de citar casos práticos. Microsoft, Lego, Magazine Luiza, para mostrar que não se trata de uma utopia, não se trata de uma visão romântica, não se trata de uma visão idealizada, se trata de uma visão requerida, tanto para startups quanto para empresas consolidadas, para que elas estejam alinhadas às transformações do ambiente. Se a minha cultura for uma cultura muito inflexível, que não troca com o ambiente, a minha dificuldade de inovar é gigantesca. É o que acontece com muitas empresas consolidadas, né? Olha que paradoxo, né, Gustavo? Foi construindo ao longo do tempo uma cultura tão forte que foi a principal fortaleza dessas organizações, mas isso foi se consubstanciando de uma forma muito clara, gerando dividendos, gerando receita, gerando lucratividade, que num ambiente que muda, essa fortaleza acaba sendo o maior desafio, porque a cultura é tão forte que ela vira, seus pressupostos básicos são tão enraigados que é difícil mudar. Temos que mudar. Nós temos que confrontar o status quo e mudar nosso mindset.
Mas como pensar em cultura em uma época em que temos que pagar as contas? Para quem está muito ocupado tentando otimizar os processos, reduzir os custos, aumentar a receita, como é que a cultura se traduz em benefícios concretos para a empresa?
Não, eu tenho um exemplo bem concreto, Gustavo. A sua questão é a melhor. Porque como eu olhar a cultura é um sistema muito intangível, existe uma dificuldade de entendimento de qual que é o benefício concreto gerado por esse sistema no negócio. É natural que exista esse questionamento, haja visto que nós não podemos nunca perder de foco os resultados concretos advindos de qualquer tipo de inserção no ambiente empresarial, na organização. Eu fiz um estudo, e não está no livro porque esse estudo é recente. Eu fiz um estudo de um dos casos que nós citamos com muita ênfase no nosso livro, de um dos processos mais virtuosos de transformação cultural que acontece no Brasil, que é a Magazine Luiza. Né? Magazine Luiza passou por um processo e passa por um processo de transformação cultural importante, é tangibilizado no momento em que a Luiza Trajano, até então a líder desse negócio, uma liderança muito forte, muito personalista, vitoriosa, abre espaço para o Frederico Trajano, circunstancialmente o seu filho, mais jovem, que assume a organização num momento muito delicado da empresa. Só para você ter uma ideia, isso acontece, Gustavo, quando a empresa estava dando prejuízo, ela era muito questionada pelo mercado acionário. É nesse momento que o Frederico Trajano assume a posição de CEO, e nesse momento, inclusive, que ele é muito questionado. Nós colocamos isso no livro. Quando ele assume a sua posição de CEO, não se questionava se aquele jovem teria condições de fazer o turnaround da companhia ou a recuperação da companhia. Pois bem, se você pegar alguns dados, né, explícitos aqui que eu posso trazer, como eu disse, meu caro, isso não é um estudo científico. Entenda isso muito mais como uma tangibilização de uma tese do que uma estrutura científica analítica. É como se fosse um exercício para tangibilizar a sua pergunta, ou melhor, para tangibilizar qual que é o valor que a cultura organizacional traz para o negócio. Pois bem, em 2015, quando a Luiza começou esse processo de transformação, a Luiza era uma empresa de varejo, já era uma empresa inserida na tecnologia, mas não tinha um mindset tecnológico advindo dessa transformação digital. Em 2015, a Magazine Luiza ela deu um prejuízo de 47 milhões de reais. Nesse ano, seu valor de mercado era de 300 milhões de reais. Em 2016, começam a surgir os primeiros efeitos e resultados dessa transformação. A organização começa a ficar muito mais alinhada à tecnologia, a organização começa a colocar o vetor tecnológico como um dos principais vetores de desenvolvimento do seu negócio. Em 2016, a organização recupera seus números e já lucra 104 milhões de reais. Pois bem, nesse mesmo ano, Gustavo, o valor de mercado da empresa é uma empresa aberta. Então, o valor de mercado ele é uma resultante do valor de suas ações. O valor de mercado da companhia vai para 1,5 bilhões de reais, ok? Ou seja, o valor de mercado da companhia é 14 vezes o seu lucro. Em 2018, a companhia se consolida como uma das companhias mais bem-sucedidas no Brasil em termos de transformação. O seu lucro sobe de 100 milhões de reais, depois de dois anos, para 600 milhões de reais. E o seu valor de mercado? O valor de mercado sobe para 30 bilhões de reais. E é aqui que vem a minha reflexão sobre a cultura. Em 2016, a empresa estava se consolidando uma nova cultura. Até então, a empresa ainda era uma empresa de varejo. Em 2018, a empresa se intitula uma plataforma digital com pontos físicos e calor humano. Ou seja, ela consegue desenvolver e assumir seu posicionamento de uma empresa mais alinhada com essa nova realidade. Lá em 2016, o múltiplo entre o lucro e o valor de mercado era de 14 vezes. Em 2018, depois de toda essa transformação, o múltiplo entre o lucro e o valor de mercado foi para 50 vezes. Veja, 3 vezes mais o processo de geração de valor de mercado para a companhia. Aonde está esse delta, essa diferença entre o múltiplo de 14 e o múltiplo de 50? Metaforicamente, está na transformação cultural da organização, sacou? Lá em 2016, era uma empresa de varejo. 2018, uma plataforma digital com pontos físicos e calor humano. Eu posso inferir essa diferença no múltiplo de valor de mercado. Uma das partes fundamentais desse crescimento acelerado é a cultura organizacional do negócio. Vale frisar que agora em 2019 a companhia já está valendo mais de 45 bilhões de reais. Então, assim, só uma evidência de como no bottom line, um trabalho bem executado de transformação organizacional, tendo como base a transformação da cultura do negócio, instituindo uma cultura orientada ao aprendizado que não abandona a cultura de resultados, uma visão de propósito claro, tendo o cliente no centro da atenção, ela gera uma diferença no valor de mercado da empresa expressiva e demais diferenciada em relação a uma visão convencional.
Qual é o seu prato de comida favorito? O que você gosta de fazer no domingo? Quais são os assuntos que você conversa com seus familiares e amigos? Quais são seus hobbies, as suas atividades de lazer? Qual é o seu esporte favorito? Futebol? Quem são as pessoas que lhe inspiram? Qual é a sua definição de sucesso? E qual é a sua definição de fracasso? Essas coisas e muitas outras estão no pacote da cultura de uma nação, da cultura das pessoas, da cultura do povo que habita um determinado país. Como é que a cultura de uma nação afeta a cultura das empresas?
Sua pergunta é muito rica, né, cara? Uma pergunta riquíssima. Vamos lá, né? Primeiro, a gente tem que entender que o conceito de cultura, ele emerge originalmente da cultura de nações, correto? Então você fala de uma cultura de país, você fala na cultura como uma expressão da arte, uma expressão de um povo. Então, vamos entender que sua colocação é muito rica e pertinente. A gente tem uma cultura de país, uma cultura de organização e uma cultura do indivíduo. Eu diria que é um funil. E é evidente que a cultura da nação influencia decisivamente na cultura da empresa e na cultura do indivíduo, num processo simbiótico, porque uma influencia a outra, né? Então, é evidente que existe essa influência. É evidente que existe essa influência. E isso pode ser tanto um detrator quanto uma alavanca para o crescimento. Eu diria mais, Gustavo. É, nós temos uma evolução, alguns elementos nos prejudicam, eu tenho falado isso, não é de hoje, né? Primeiro elemento que, em minha opinião, é um dos principais detratores do nosso crescimento é o nosso mindset. Nelson Rodrigues já falava do nosso complexo de vira-lata. E esse complexo de vira-lata, ele se externaliza nas nossas crenças. Usando uma terminologia que até hoje tá meio surrada, mas transformando numa crença limitante, cara. A crença de que nós não somos bons em nada que fazemos, aqui pra ser feliz eu tenho que cometer alguma ilicitude. Isso é uma crença limitante, devido ao nosso velho e bom complexo de cachorro vira-lata. Então nós temos que romper esse limite, pois se nós não rompermos esse limite, nós sempre estaremos à margem da margem. Além disso, são as práticas, né? Eu acho que, infelizmente, todo o desenvolvimento organizacional foi muito poluído aqui no Brasil por capitalismo de conluio, né? Quer dizer, eu tenho que estar próximo ao governo, eu tenho que fazer alianças, escusas. Pô, vamos acabar com isso, pelo amor de Deus, cara. Eu fiz 35 estudos de caso no meu sucesso.com. Eu liderei pessoalmente 35 estudos de caso de empreendedores bem-sucedidos no Brasil no meu sucesso.com. E eles mostram, as histórias mostram que sim, é possível ser bem-sucedido no Brasil, sem cometer nenhum tipo de ilicitude, sabe? Não é, nós não estamos na era do ou, nós estamos na era do e. Eu quero ser bem-sucedido, eu quero ser ético, pombas! Então, assim, essa visão nós temos que dizimar da nossa cultura, do nosso mindset, do nosso senso comum. E claro que existem outros elementos, mas só citando alguns exemplos. Nesse sentido, eu sempre sugiro a gente refletir sobre a cultura de protagonismo, que é a antítese da cultura do cão vira-lata. E por isso que eu digo da pertinência de nós adotarmos traços e elementos de culturas de outros países. E digo mais, Gustavo, isso já está acontecendo. Quando você pega o ecossistema de empreendedorismo digital no Brasil, com as startups emergindo com força, essa galera já está bebendo de outras fontes. Eu, como sempre estudei muito esse contexto, eu reconheço muitas vezes dois ambientes coabitando o mesmo ambiente no nosso país. Eu digo que num espaço existe um ambiente desse empreendedorismo digital, desse novo mundo, que pensa de uma forma muito mais ousada, ambiciosa, de destruir as crenças absolutas, de construir um novo contexto, chega do status quo, muito mais afeito ao risco, à inovação, e obviamente estão influenciados pelo mindset dos Estados Unidos, sobretudo do Vale do Silício. E um outro contexto, nós temos as empresas tradicionais que ainda estão com uma certa dificuldade do entendimento do que isso é valioso. Ok? Não é que a gente tem que ser a cultura da startup, a cultura dos Estados Unidos, a cultura ABC ou D. Nós temos que construir uma cultura que é um mix de todos esses elementos. É o que eu chamo lá no Gestão do Amanhã de encontro de gerações, onde eu absorvo o virtuosismo do novo, mas não abandono a minha essência. E aí eu vou emergir uma terceira cultura. É o que acontece em empresas como nós já citamos, Magazine Luiza, empresas que estão entendendo que o grande... Eu não preciso jogar fora tudo que eu fiz para ser bem-sucedido. Eu não preciso transgredir a minha essência para ser bem-sucedido. Eu posso absorver novos elementos em adição àquilo que eu já penso e eu vou construir uma cultura nova. É o que eu espero pro nosso país, que a gente possa ser hábil o suficiente, e essa é a minha missão de vida hoje, né? Encher a paciência de todo mundo com essa visão. Eu sou um arauto da transformação. Eu digo que nas minhas palestras eu incomodo muito a minha audiência, porque eu falo, nós temos que protagonizar essa transformação, nós temos que ser essa transformação, né? É o que eu sentencio, é o que eu preconizo, é o que eu desejo pro nosso país. Que nós possamos ser capazes de construir uma cultura muito peculiar, muito nossa, que envolva a nossa flexibilidade, nossa criatividade, o nosso modo de fazer as coisas com uma orientação a resultados, com uma orientação clara à geração de resultados concretos, né? É isso que eu vejo como uma visão clara. É, as organizações podem influenciar a cultura do país? Claro que podem. Agora, o ideal seria que, né, o sistema maior, o governo, o Estado também tivesse essa visão para que juntos possamos construir um país mais virtuoso, tendo o empreendedorismo como principal vetor de transformação da nossa nação, né, meu caro?
E o Resumo Cast vai ficando por aqui. Espero que você tenha gostado do episódio de hoje. E eu te convido para visitar resumocast.com.br para conhecer os nossos novos projetos. Grande abraço e até a semana que vem.
Bom, quero convidar a todos para que tenham acesso a esse conteúdo, a esse conhecimento, ao conhecimento que eu, José Salib Neto, estamos gerando. Como eu já disse, hoje uma das minhas principais missões de vida é construir e compartilhar um conhecimento relevante para essa era. Ele está embarcado em todos os nossos livros, no Gestão do Amanhã, no que as escolas de negócios não ensinam e, mais recentemente, no novo Código da Cultura. Eu convido vocês a absorverem desse conteúdo e quem desejar estar mais próximo a tudo que eu tenho feito diariamente, eu estou muito ativo no Instagram, então me acompanhe por lá, porque eu sempre compartilho pílulas desse conhecimento com quem me segue.
Visite resumocast.com.br e assine gratuitamente o melhor podcast do Brasil.
With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.